Está começando mais um Only Murders in the Building, o podcast. Muito bem-vindos. Já estamos na metade da temporada.
Caraca,
quinto
metade
episódio,
já.
Amiguinhos. Olha
Passa
só.
Rápido,
e eu estou aqui com os maiores investigadores da podosfera global. Vocês já os conhecem, vocês já os amam, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Brusus Clemente. Aê, bubuzinho.
Brusus.
É, Bruno com Brazos da Brusus.
Bruno com Brazos. Brusus. Tá bom,
e
gostei.
E aí, novos suspeitos essa semana?
Não. Pra mim,
como assim?
Esse episódio só enfatiza a minha teoria. Então
olha,
eu tô
só
feliz, mas temos novas pistas, novas atmosferas sendo criadas. E eu tenho uma teoria.
Oba!
Que pode ser o balão da série.
Gostei de ver.
Vamos ver.
Alexandre Bonfá também está na área. A lesão está cheio de teoria. Hoje semana
grande
ele veio,
gente,
ó.
Não. Olha, eu tenho uma teoria que vai explodir a sua cabeça.
Gostei de ver.
Caraca, cara, é aquela teoria que eu adoro, aquela teoria mental.
Isso é bom demais porque vocês sabem, Only Murders in the Building é uma série exclusiva do Star Plus. O único lugar no planeta Terra que você vai assistir é no Star Plus. E o link, tá fácil, o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado desse podcast. Você já linka lá e já vai direto pro Star Plus.
Já pula lá no episódio.
Poxa,
olha que delícia.
Bom demais, vamos lá. O episódio intitulado... O amor. O Alesão falou uma coisa... A gente tava fazendo aqui nossa reunião pré-podcast e o Alesão falou uma coisa interessante, né? Então, são dois engajamentos e um separamento?
Isso, e uma separação.
Uma separação.
Dois engajamentos e um divórcio.
Muito bom. É isso mesmo, nós tivemos aqui alguns ângulos, né? Então, nós tivemos dates, nós tivemos uma união que já miou, né? Na semana passada houve pedido de casamento, semana já desfez o noivado.
Já era.
Bubuzinho, o que você achou daquele começo de episódio onde vai o Oliver e a Mabel lá, eles vão chamar o Charles, aí o Charles sai de fininho do apartamento, porque o negócio tá pegando fogo lá dentro.
Cara,
a Joy tá quebrando tudo.
Eu fiquei confuso, que eu falei, será que ele deu a notícia pra ela que, na verdade, não vai ter um noivado ali, foi só uma epifania que ele teve ali, um momento de descarrego e... Então ficou essa dinâmica esquisita, que ela tava quebrando tudo lá dentro, parecia que ela estava brava, né? Mas no fim não, no fim ela tava emocionada ali, querendo ir atrás de bolo, de testado, noivado, de cuidar das coisas. Quando chegou aquela outra personagem que se veste igualzinho a ele, eu falei, putz, será que vai acontecer igual na outra temporada que ela vai terminar o relacionamento?
Olha só, Jane Lynch está de volta interpretando ali a sósia, não é a sósia, ela faz a dublê do Brazos. Personagem maravilhosa, recorrente em todas as temporadas até agora. Eu adoro Jane Lynch.
Ela é maravilhosa.
E ela é muito boa. Quando ela vai ali no chão e começa a fazer as cambalhotas, eu falei, caraca, ali é legal, porque aquilo ali é um dublê, não é ela.
É, exatamente.
É um dublê,
mas ficou muito bom.
Ficou muito bom.
Ficou muito bom. Ficou muito
só
bom.
Completando o que você falou, Bubu, a Joy, ela tava com estresse pré-casamento.
É,
né?
Isso
que é
aí.
Muito comum. Ela
isso
tava
é comum,
Alessandro,
nos conte. Você
não,
que é
cara,
um homem aí,
é muito
que manja
comum,
de casamentos.
Cara. Quando vai chegando a hora do casamento, você tem toda a lista de convidados, a festa do casamento. Cara, isso causa um vulcão de emoções dentro do noivo e da noiva.
Foi assim também pra você, Bobo, no seu pré-casamento? Você ficou estressado?
Super em paz.
Super em paz? Você foi de boa?
Foi
eu
de boa.
Eu quero saber o seguinte, Gil. Você que está num pré-casamento, como é que tá sendo
mas
pra
é
você?
Verdade. Mas o meu vai ser de boa. Vai ser sua família, seu irmão, sua coisinha pequena.
Seu irmão, então...
Vocês estão juntos. Mas é o que você falou, então nós tivemos essas dinâmicas das separações e dos dates. E a Mabel anuncia que ela vai encontrar o Tobert, estava sumido.
Você viu?
Bonitinho. E o Tobert deu um balão nela. Ele falou, vem aqui, nós vamos ficar de olho, eu tenho um suspeito. Quando ela chega lá, é o Jonathan. O Jonathan ser suspeito, porque assim, a gente sempre tem um suspeito do episódio. Eu não considero o Jonathan um suspeito do episódio.
Não é.
Não dá, né? Não, a gente não teve setas apontando pro Jonathan falando, ó, essa semana é ele que a gente acha que é. Não rolou
se
isso.
Se bem que levantou o motivo pelo qual ele seria o suspeito.
Porque
ele
é
o substituto
do bem. Verdade.
Mas ninguém bota muita fé nele. Rolou toda aquela dinâmica com o Dr. K lá, como é que
Dr.
é o nome?
Dr. C.
Dr. C, né? Que tá ali trocando um envelope. O cara meio com aquele estilo meio mafioso. No fim, ele era o médico do bem. Ele deve ter uma medicina ali meio alternativa que deixa o cara relaxado pra antes de subir
pera
no
lá,
palco,
o cara,
coisa.
O cara é o médico que trafica opioide, ponto final.
Pronto. Ah, é isso, olha.
já resolveu, já é o mistério do Dr. C.
Esse aí eu suspeito que ele foi eliminado o mais rapidamente possível.
É o Dr. C da série.
Será que ele não é só um traficante mesmo? Será que não é Dr. C de cannabis? Porque a gente vê lá. Não, a gente vê a Loreta e o Oliver mandando umzinho ali na balsa.
Verdade. Sim.
Então ele pode ser só o cara que tá traficando ali pra galera local.
Sim, pode ser.
Agora, Michel, vou voltar aqui numa coisa que você falou da Mabel, que ela foi ali seduzida e conduzida a essa investigação no teatro ali.
Essa falsa investigação.
Essa falsa. A gente tem uma reafirmação nesse episódio. O Tobert é mentiroso. O
que você viu de mentira nele?
Ele mentiu.
Ah, manipulação.
Tá. A manipulação legal. E a mentira de que ele tinha um suspeito. E na verdade tinha suspeito nada. Ele só queria que ela fosse lá pra ter um date com ela de uma maneira criativa, mas mentirosa.
Manipuladora.
É a segunda vez que a gente vê ele sendo uma pessoa mentirosa.
Nice catch.
E agora ela levou ele pra dentro da casa dela.
Ela foi seduzida.
Ela foi seduzida.
Ela já estava seduzida
antes. Não, ela estava interessada.
Não, olha a roupa que ela foi.
Sim.
Ela se arrumou toda. Charles e Oliver já viram ela. Já olha só, você vai ter um date. Já sabiam.
Isso faz eu ficar suspeito do Tobert mesmo. Acho que o Michel aí, no primeiro voto, assim, de quem seria um suspeito, ele está, porque é aquilo, a série não está colocando ele como suspeito pra gente. Mas ele duas vezes foi mentiroso. E agora ele tá dentro da casa dela, dormindo com ela, vendo o quadro dos suspeitos ali. Então, quer dizer...
Participou, pregou do torci lá.
É um cara que pode manipular pra onde vai essa investigação pra tirar ele do radar. Então... É curioso, eu não acho que é ele, mas tem um bom caminho aí de suspeito.
Ele pode ter mudado o vídeo, né? A gente já falou sobre isso no episódio anterior. Então, realmente, cara, ele é um cara, é um mega suspeito.
Sim. O vídeo, eu tô com uma sensação que a minha teoria é balão. Eu tô com uma sensação que a gente pode ter um balão da série aqui com a gente de o grande assassino dessa temporada ser os Cooks.
Os Cooks? É. Não, eu acho que assim, vai ter coisa envolvendo os Cooks.
Não, lembrando que esse vídeo apareceu no previously, né? No anteriormente desse episódio.
Olha, eu vou falar pra vocês. Ele tava conversando no camarim, aparentemente falando com nada. Ele pode ter comido os Cooks, ele pode estar ali num momento de caída, né? Pra... Não tá conseguindo se segurar com o tal dos cookies. Alguma coisa aconteceu com ele, que ele deve ter comido muito cookie, que ele teve aquela reação no palco, desmaiou, vomitou sangue e tudo mais. Beleza. O elevador estava quebrado.
E outra, se ele comeu os cookies de forma exagerada, ele mesmo pode ter escrito porco desgraçado no espelho.
Isso.
Pra ele mesmo.
Pra ele mesmo. Ele tá então, com raiva
Ben,
dele mesmo.
O próprio Ben quem escreveu porco desgraçado ali no espelho.
Acabaram de xingar. A Loreta acabou de xingar ele de porco desgraçado, tomou um soco na cara. Ele tá ali num momento meio depressivo, apanhando todo mundo. Aí ele vai se afundar nos cookies ali. Quando ele se afunda nos cookies, comeu aquela panelada de cookie, ele fala, eu sou um porco desgraçado mesmo, escreve ali. Beleza. Aqui é um caminho que até o pessoal que tá comentando aqui, que ajudou a gente a chegar nessa conclusão.
Eu tô adorando.
A
audiência está comentando pra caramba.
Então a audiência nos trouxe esse ponto de vista de ele está falando com o cookie. Quando falaram isso, e se, na verdade, o lenço que tava com ele é dele mesmo? E dentro do lenço estavam cookies, ele foi...
Não, o lenço...
Fala.
Só deixa... Desculpa interromper, Bubu. Aquele lenço, o lenço dele foi roubado pelo Stalker no primeiro episódio. Então
é
o lenço dele não é dele. O dele realmente ele pegou de uma outra pessoa.
Mas ele é o cara que dá o lenço. Ele pode ter 20 lenços dentro da casa dele pra dar de presente pra galera.
Seria muito chato. Acho que ele tava guardando os lenços no...
Eu acho que dentro do lenço que tá com ele lá, estavam vários cookies também. Ou um cookie, ou alguns cookies, não sei. E nessa daí o que acontece? Ele foi pegar o cookiezinho, tá comendo, e ele pisou em falso no elevador que tava aberto. Porque o elevador tava com a porta aberta, com aquele negócio ali de uma faixa de, ó, tá em manutenção. E se ele tá pegando o cookie indo em direção ao elevador e caiu sozinho ali?
Outra coisa...
Eu gosto da ideia disso do cookie rolando, né? Aí ele vai chegando rolando e...
Mas outra coisa que a gente precisa revisitar também, até pedir pra nossa audiência, revejam o primeiro episódio, o finalzinho do primeiro episódio, quando o corpo do Ben cai ali no elevador. Não é que ele cai lá de cima no momento que estão os três no elevador. O corpo já tava lá. Só quebra o teto no momento quando os três estavam lá.
Boa, bem...
Então,
bem...
O Charles, ele ainda pode ser um suspeito.
É, bem lembrado. Porque na semana passada, o Michel colocou o Charles como possível suspeito do quarto branco. De repente, ele teve algum momento a rá também aí, sim, que ele se perdeu e fez essa besteira. Então, as pessoas estavam comentando que é impossível. Não é, porque a gente reveu, a gente foi ver a cena novamente e eu falei pro Michel, ele já estava no teto do elevador.
Já, o corpo já estava lá quando os três entram.
Os três entram no elevador, o elevador tá, ele fala, ah, o elevador voltou a funcionar, não voltou, tal. E quando eles estão descendo no elevador, faz um barulho de elevador velho ali que estava em manutenção, que tinha algum probleminha. E quando eles estão quase chegando no térreo, começa a cair gotas de sangue no chapéu, na fedora do Charles ali. E começa a ficar todo ensanguentado, começa a fazer um barulho que tá rachando o teto, e daí o corpo cai. Quer dizer, o corpo já estava caído no elevador isso, ali naquela hora.
É isso mesmo. E isso faz sentido, né? Que o corpo deve ter caído quando o elevador estava mais em cima, por isso que não quebrou.
É.
Mas conforme o elevador andou, aí ele rachou
não,
o teto.
Acho que caiu. Não, porque ele morreu por causa da queda.
Ele morreu por causa da queda. É,
então mas, o assim, elevador tinha que estar lá embaixo.
Não lá embaixo,
foi
mas
uma bela queda.
Cara, o Arcone é gigante, né? Tem muitos andares.
O Arcone é um prédio perigoso. Você vê que a própria Jenny Lynch, ela tá... Ah, esse prédio aqui é perigoso. Tem uma quantidade de mortes meio bizarra por aqui.
Xexé, eu queria puxar um ponto que você falou do espelho. Ah, e eu acho que você tá certo e errado ao mesmo tempo.
Gostei, vamos lá. Elabore.
Você falou que o Ben, ele escreveu Porco Desgraçado,
sim,
Fucking Pig. Lá no espelho.
Pra ele mesmo.
Eu acho que foi ele, mas não foi ele.
Olha só.
Porque na minha concepção, ele tem TDI.
Que é TDI?
Um transtorno dissociativo de identidade.
Ah, então você tá achando que vai rolar uma trama de múltiplas personalidades pro Ben?
Eu acho que sim, cara. Porque olha que coisa. Poxa. Ele tá. Então aí na cena do Cookie, ele não estaria falando com o Cookie. Ele estaria falando com ele mesmo.
Tá.
Então ele tá ali conversando, né? Então,
uma coisa meio fragmentada.
Uma coisa bem fragmentada, cara. Então o lance dele tá conversando com ele mesmo e na hora, o gatilho pra acionar essas múltiplas personalidades dele é algum momento de estresse. Ele, pô, acabou de brigar com a Loreta, levou um soco do Charles, entrou ali dentro, aí passou por esse estresse ali de ter que passar maquiagem no rosto e tudo mais. E quando ele se viu sozinho, acionou esse gatilho.
Um aí alter ego.
O alter ego dele foi que escreveu o Fucking Pig.
Interessante, porque realmente a gente vê que pessoas diferentes têm visões diferentes sobre o Ben. A Loreta odeia ele, fala que ele é um desgraçado, que ele é um grosso. Tem gente que acha ele agradável, que acha ele gente boa. Ou todo mundo acha ele um desgraçado? E chatão, e grosso, e manipulador.
Ninguém adora ele, né? A não ser os fãs.
Não conheço ninguém ali que, que gostava dele, não.
É interessante a teoria. Tem... A lesão surgiu com uma boa aqui. Você compra?
Não.
Bobo não tá com uma cara que gostou.
Não comprei.
Eu gostei.
Bom, aí a gente tem ali o encontro, o date, né? Do Oliver com a Loreira.
Olha, eu queria perguntar para Alexandre Bonfá se você já teve a oportunidade de comer uma bisteca de micro-ondas e perder o dente na dentada ali da bisteca.
Cara, eu nunca perdi o dente numa uma mordida numa bisteca, mas eu já perdi o dente num Réveillon... rolando aí numa rampa e coisa e tal.
Perguntei pra pessoa certa.
Outros momentos. Perguntou. Cara, e, pô, começo de Réveillon, começo do ano, acho que Réveillon de 95.
Bom ano.
Caraca, cara, e eu perdi esse dente da frente. Justamente o dente da frente, cara.
Você ficou assobiando que nem o
eu. Eu vou falar, cara. Não é uma boa experiência, cara, ficar sem dente. Meio que acabou com as minhas férias naquele momento.
Mas o que você achou? O que você achou desse jantar? Você achou que realmente estava rolando ali um romance, um interesse? Ela estava nervosa, eles ficaram para jantar na casa dela mesma. Por que ela se ofereceu para cozinhar se ela não sabe cozinhar?
Eu senti que ela estava falsa.
Falsa?
Eu senti que ela estava falsa.
Como assim?
Porque é o seguinte, ela chamou ele, tá rolando aquele climinha entre eles.
Ele né? Tá.
Mas eu
super
acho que ela
estranho.
É manipuladora.
Tá.
Para mim, ela tá manipuladora. Ela realmente não sabe cozinhar. Ela fez ali um negócio de qualquer forma. Depois leva ele pro barco. Quando ele abre a cama ali, que ele faz a piada da sobremesa, pô, vamos fazer a sobremesa antes, ela fica surpresa. Então, cara, e depois ele acha lá todo aquele caderninho ali de recortes do Ben dentro do kitnet dela lá, né?
Bruno Clemente, Loreta é uma stalker?
Então, cara, a gente tem
só suspeita número um agora, ganhou ainda mais suspeitas.
Eu tenho outra suspeita aqui também, porque ela é a mãe dele.
A mãe de quem?
Do Ben.
Você acha que a Loreta é a mãe do Ben?
Acho.
Mas, ó, pô, caramba, isso é interessante. Porque realmente é uma coisa... Aquilo ali, então, talvez não seja exatamente stalker. Pode ser uma lembrança.
Isso!
A minha mãe, ela coleciona minhas coisas que aparecem na minha.
Olha aí!
Isso que eu
comprei. E a sua mãe não é a sua stalker. Eu acho que a Loreta é a mãe do Ben.
Não, aí não seria stalkear. Seria admiração. Seria orgulho.
Exatamente.
Olha, eu não queria jogar...
Caraca, Alex, você tá mandando besteiras hoje.
Eu não queria jogar o pão do Alesão com a manteiga virada pra baixo, mas é outra teoria que eu não compro, porque tem o Dick também, que é irmão dele e tudo. Tipo, a Loreira é mãe dos dois, ninguém sabe.
Bubu, é aquela mãe que abandonou o filho no parto.
Os dois.
E acabou descobrindo. O Dick é um meio-irmão.
O Dick... Não, mas o Dick pode saber que a Loreta é mãe dele.
Pode. Cara, pode mas saber. Assim... Mas é aquele negócio. É a mãe que abandonou o filho e acompanhou a carreira do filho à distância e tentou, inclusive, ser atriz pra ficar mais próxima do filho.
É, com essa visita do Oliver, esse date dele na casa da Loreta, eu fiquei ali. Eu falei, agora a gente vai ter algumas pistas, a gente tá dentro da casa dela, alguma coisa vai acontecer. E todo aquele momento... constrangedor dele, que ele tava sem graça, né? Ele queria dar um beijinho nela, ela não deu beijinho. Aí ele foi encostar na cama, ele ficou falando as groselhas pra ela, antecipando realmente ali a situação da noite. Aí tem essa comida estranha aí, que ele perde o dente, eles saem pra jogar o dente lá naquela balsa, lá naquele negócio, né? O Fairy Tale, né? Que é do Del Tooth, né? Fairy Tooth, sei lá, a fada do dente, que na verdade é a balsa do dente. Mas todo o papo da Loreta, em algum momento, chega nessa coisa de ela esteve sempre rodeando o Oliver.
Isso é muito interessante.
É, ela sempre... Ele não notou ela, mas ela sempre estava perto dele.
Ela pode ter um ressentimento quanto a isso, né? De ela estar sempre orbitando ali em volta, mas nunca ser escolhida, nunca ter feito sucesso, nunca ser escalada para as peças dele.
Pois é, tem alguma coisa aí por trás...
Eu peguei esse sentimento também.
Que vai além desse romance que ele está tendo. Ele tem um...
Nossa, agora... meu Deus do céu, o Ben é filho do Oliver com a Loreta.
Olha, caraca. Você tirou da minha boca...
aquela festa que eles mencionam...
Aquela festa então, que eles mencionam...
Eles se pegaram bebão...
Eles se pegaram bebão, teve o filho, nossa. A Loreta não podia... A Loreta não tinha como cuidar de um bebê naquele momento... Deu pra mãe do Dick cuidar e tá tudo certo, cara, é isso!
Você, quando eu tava falando aqui, eu ia terminar pra trazer essa teoria...
Esse é o seu raciocínio?
Não, o raciocínio, quando eu comecei a falar aqui com o que o Ale falou, eu acho que combina falar que a Loreta teve um momento ali que o Oliver não se lembra, ela tem a maconha lá que foi ele que enrolou na, 30 anos atrás, e 30 anos é uma idade parecida com a do Ben, vamos falar que o Ben, quantos anos ele pode ter?
Uns 40.
É.
Não, mas tudo bem.
Não, mas faz 40 anos, a festa tem 40 anos que aconteceu.
É, 40 ou tem?
40.
40. É interessante, Alizinho.
Cara, é isso, Bubu.
O lance, que a minha teoria é que a Loreta com o Dick são duas pessoas, é um timezinho ali.
E esse, tão de conchavo.
Tão de conchavo. Esse livrinho que tá lá no apartamento dela, eu falei até pro Michel, pode ser até um livro do Dick, de recortes, tudo e tal. Que ele foi ali e tava conversando. Agora, você falou isso, né, Ale? Às vezes o Dick sabe que a Loreta é a mãe deles também. Não sei, cara. Porque deles ela também não, faz... Ela também faz uma menção ao Dick, né? De tipo, o Ben, putz, eu não queria falar dele. Ele era não sei o quê, ele fazia isso comigo. Coitadinho do irmão dele, que tava sempre do lado dele. Ela menciona. E quando... Não sei se vocês notaram. Quando tá nos créditos... É, mostra de, aquilo que eu falei aqui, acho que no primeiro podcast que a gente gravou de Only Murders. Mostra a foto do Ben e quem que tá aqui atrás, novinho, o Dick. O Dick sempre tá atrás do Ben, cara. Então,
ofuscado.
Isso, ele tá sempre atrás do Ben, sempre foi maltratado pelo Ben. Por isso que eu acho. E o Dick até agora não foi mencionado como suspeito. Agora, no quinto episódio, voltou a se falar dele, mostrou essa fotinho, tudo. Então, assim, ele é um cara que tá navegando ali na moita.
Bubu, a questão do Ben, quando ele volta lá do hospital e coisa e tal, e quando senta no piano ali com a Loreta, chama ela de víbora e coisa e tal, é muito mais do que uma questão ali do teatro. Pra mim é um ressentimento do abandono materno. Cara, é isso que tá acontecendo. Ele sabe que ela é a mãe dele.
Será que naquela briga que ela tá tendo ali, que ela contou pro Oliver, na verdade aquela briga é porque ela contou que ela é mãe dele?
Pode ser, mas eu tava pensando o seguinte, esse negócio do mundo pequeno, sabe, porque seria mundo pequeno. O Oliver e a Loreta terem um filho chamado Ben, que virou ator, é um negócio de mundo pequeno, mas a gente tem que lembrar que esse ângulo foi explorado em temporadas anteriores.
Isso.
Porque tem toda aquela parada do pai do Charles com o quadro, que tem gente do morador do Arconia e não sei o quê. Então já teve essa parada do mundo pequeno na série. Sim.
Tem tudo a ver com
então,
a série.
Então seria uma coisa condizente com tramas do passado.
É. Exatamente.
Eu gosto, cara.
Pô, tô adorando esse podcast nosso aqui.
Eu gostei muito da teoria do Oliver e da Loretta serem os pais do Ben. Gostei da teoria da múltiplas personalidades.
É. Poxa, pô, muito bom hoje, cara.
Tá feliz. Tá caminhando, né?
Tá indo longe aqui. Agora, aquela sessão de terapia que o Charles teve ali com a sua dublê, fizeram até o game show ali e tal. Você acha que o Charles realmente ele quer casar com a Joy? Ou ele não ficou meio sem jeito porque ele pediu ela em casamento quando tava no quarto ele branco? Quer. E agora, no finalzinho, ele chegou à conclusão que ele quer, mas agora ela também não quer mais.
É. Não, a minha impressão é o seguinte, o quarto branco, ele acaba revelando, enquanto ele tá no quarto branco, desejos dele.
Sim.
Então, a hora que ele tava no quarto branco e pediu em casamento é porque realmente é o que ele queria. Então, e quando ele associa Joy com Joy, né? Em português aqui a tradução fica esquisita. Mas na versão original é a felicidade com a felicidade dele estar com ela. E ele pegou, agora ele realmente se encontrou. Cara, por causa da sessão de terapia que ele fez com a Sass. Então é isso, cara. Eu acho que ele tá feliz. Quando ele ficou feliz, a outra que não ficou feliz, né? A Joy que não ficou feliz.
É, ela não ficou feliz porque o pedido não foi autêntico, né? É. Ele teve que, depois de pensar bastante sobre o pedido sem querer, que realmente ele queria ser feliz, ele tinha medo de ser feliz, ele não entendia por que ele poderia ser feliz, e essa terapia aí ajudou ele a entender. Só que daí ele é o super sincero, né? Ele vai se abrir pra ela falando tudo, né? E daí ela fala, porra, então você não me pediu em casamento? Sim. Você fez um negócio aí que você não queria? Não, mas eu agora tô feliz, agora é isso que eu quero mesmo. Então quer dizer, então aí ela ficou frustrada, ficou triste, porque ela sempre achou que tinha uma química muito boa, que sempre ela entendeu ele, não sei o que lá, e ela ficou bem magoada que isso aconteceu e deu uma bolota no peito dele.
Falou, vocês acharam que esse bolo ia na cara ou não?
Tinha que ter ido na cara. Tinha que ter ido na cara.
Bolo no peito ali de roupa, não sei pra nada.
É. Pô, bolo na cara.
Bolo na cara.
Tinha que ser bolo na cara.
Muito bem, temos atualizações no nosso quadro de suspeitos ou não? Essa semana vamos manter igual na semana passada.
Vamos pensar.
Eu continuo achando que o Charles tem aquela questão lá do quarto branco e lá no elevador ele é o culpado sem querer pela morte do Ben. Então eu vou manter aqui o Charles no meu quadro.
Tá, eu acho que a gente só colocaria de novo um asterisco, sabe? Tipo, lá no Tobert, como um cara que a gente tá reforçando a mentira dele. Esse cara é um cara pra gente ficar de olho. Já está no nosso board, mas fiquem de olho.
Coloca o Tobert, liar, liar, e o Pants are on fire.
É, isso. Pronto, resolvido.
Eu queria colocar mais um suspeito no nosso quadro, que é o alter ego do Ben.
Ó, legal.
Esse é um suspeito inusitado, legal. Que é o alter ego do Ben, que muito é o Ben elevado ao quadrado, sei lá, o Ben 2, né, que é provavelmente, se ele tava conversando com alguém naquele momento ali que ele tava falando com o Cook, provavelmente era com o Ben que ele tava conversando, ele pode ter entrado ali numa briga e caído no elevador.
É o Ben Reverso.
O Ben Reverso, era isso que eu queria.
Sabia que você ia gostar.
Era isso que eu queria.
Eu quero
então,
saber.
Pode colocar no quadro Ben Reverso.
Ben Reverso é o novo suspeito de Alexandre Monfá.
Não, meu suspeito continua sendo o Cliff.
Não, peraí.
Não, ele tá adicionando. Espera um pouquinho, Bobo. Vamos lembrar como é que funcionam as regras.
Tá.
Existem os nossos suspeitos
e os episódios.
Existe o suspeito do episódio.
Ah, tá bom.
Jonathan, não vamos colocar. Não é suspeito.
Não é. Nossa, Jonathan, esse não. Entrou e saiu mais rápido do que
concordo,
o The Flash.
Também.
Né? Já que você tá.
E pra mim, ainda acho que a Loretta e o Dick são ali a dupla dinâmica.
Loretta caiu, Bobo. Ela é a mãe do cara. Como
não,
é que vai matar? É um matricídio.
Não caiu. Ah,
mas ela obviamente odeia o Ben.
Não sei.
Tem algum ressentimento.
Seja obcecado.
Vamos agora contar com a colaboração dos outros detetives que acompanham esse podcast. Comente aqui quem você acha que é. Não se esqueça, Only Murders in the Building, série exclusiva do Star Plus. O link para assistir está aqui na descrição, no primeiro comentário. Não vá embora sem dar like aqui no podcast. Dê 5 estrelas se você está ouvindo no Spotify.
Boa.
E compartilhe com a galera. Você conhece algum amiguinho, amiguinha que também está assistindo Only Murders? Fala, olha esse podcast dos meninos aqui, bonitinho. É um bom companion. Você assiste o episódio, ouve o podcast. É o melhor complemento que tem para essa temporada deliciosa.
E posso falar?
Manda.
Acho que esse episódio nosso aqui do Derivado Cast sobre a temporada é o que trouxe mais teorias cabeludas.
Sem dúvida. Esse é o.
Então, esse merece um compartilhamento.
Com o maior número de insights. Esse merece mesmo. Então, semana que vem, estamos de volta.
Oi, oh, yeah.
Volta.
Beijo.
Beijos.